Está no ar o explicador das manhãs 360 da Rádio Observador. Esta terça-feira, e depois das declarações de Joe Biden, será Taiwan o próximo palco de um conflito? Para discutir o tema, convidamos para estarem connosco Luís Ma, é professor de Estudos de Desenvolvimento e investigador no ISEG, Diana Soler, investigadora no Instituto Português de Relações Internacionais e doutoranda na Universidade de Miami. A moderação deste explicador é do Paulo Ferreira.
Muito bom dia, bem-vindos ambos a este explicador. Então, o ponto de partida, como já dito pela Maria João, são as declarações de Joe Biden, que confirma, e citamos, sem ambiguidade estratégica, que militares dos Estados Unidos defenderiam Taiwan se a China atacasse. Luís Ma, bom dia. Como é que se podem entender estas palavras, nesta altura, do presidente americano? É um aviso à navegação? É uma provocação à China? O que é isto?
Bom dia. Eu diria que também pode ser visto como um dos famosos deslizes de Joe Biden em termos de política externa. Mas a verdade é que começa-se a assistir, talvez, a uma alteração, pelo menos, da narrativa de Washington na sua relação com Taiwan. Há poucas semanas, o fact sheet do Departamento de Estado, do Ministério dos Negócios Estrangeiros norte-americano, o fact sheet para Taiwan sofreu uma alteração. E neste fact sheet já não encontramos declarações dos Estados Unidos a dizer que não apoiava a independência de Taiwan, de que só reconhecia uma só China, que Taiwan é parte da China, e agora passa a dizer que quer uma resolução pacífica dos diferentes entre Taipei e Pequim. Portanto, temos uma pequena alteração de linguagem, mas podemos dizer claramente que Taiwan, como sempre foi, mas agora de maneira muito mais forte, continua a ser, no fundo, também um peão nestas relações entre Washington e Pequim. Só para também reafirmar que hoje, terça-feira, em Tóquio, portanto, estamos 8 horas atrás, portanto, Biden veio dizer que não há alterações da política norte-americana com a China. Continua a apoiar o princípio de uma só China.
Portanto, há alguma ambiguidade também nestas sucessivas declarações.
Essa ambiguidade estratégica que tem pautado estas relações de Washington com Taipei, pelos vistos, se mantém-se. Mas julgo que há uma alteração na retórica, até pelo próprio contexto atual das relações entre os dois países.
Diana Soler, bom dia, bem-vinda também. Como é que olha também para estas declarações sucessivas de Joe Biden sobre este tema tão sensível no plano internacional?
Bom dia, muito obrigada pelo convite. Eu diria sobre esse assunto duas coisas. A primeira é que eu penso que Joe Biden vem assumir uma coisa que outros presidentes já davam a entender, mas que ainda não tinham assumido, que é que há uma guerra de transição de poder em curso entre os Estados Unidos e a China. É uma guerra de transição de poder que, pelo menos por enquanto, não tem expressão militar, mas que consiste na tentativa de ambos os países se sobreporem ao outro através de guerras comerciais, guerras tecnológicas, guerras de informação, etc. E neste contexto de guerra de transição de poder, que é no fundo uma guerra que as armas nucleares condenam a ser uma guerra de desgaste e não uma guerra rápida de traição convencional, poderá vir a ter uma componente militar, dizem a maior parte dos analistas. E se vier a ter essa componente militar, um dos momentos em que essa componente militar se pode expressar é em Taiwan. E, portanto, de alguma maneira eu concordo com o Luís. Há uma pequena mudança de retórica que ontem acabou por ser verbalizada por Joe Biden. Ora bem, ele não diz que vai intervir militarmente, diz apenas que se a China tentar forçar Taiwan a integrar-se no seu território pela força, aí os Estados Unidos terão que intervir militarmente. A segunda coisa, porque é que já não é a primeira vez que Biden diz isto, mas porque é que é tão importante para Biden dizê-lo nesta altura? Porque está a decorrer uma guerra na Ucrânia, que é uma guerra precisamente de invasão de uma democracia ou pelo menos de uma considerada democracia por uma autocracia, relacionada precisamente com questões territoriais. Ora, Biden nunca se quis envolver nessa guerra, e eu estou convencida que parte da razão porque ele nunca se quis envolver nessa guerra foi porque acredita que se envolvesse nessa guerra, no dia a seguir a China invadia Taiwan e os Estados Unidos não têm capacidade de ter duas frentes abertas neste momento. Uhum. E, portanto, o que ele foi dizer ao Japão é: eu posso não estar envolvido diretamente na guerra da Ucrânia, mas se a China provocar ou invadir ou for agressiva com Taiwan, aí eu vou ter que intervir.
Isto é, para não se olhar para a posição americana neste conflito da Ucrânia como um exemplo que seria replicado em qualquer
Exatamente.
Outro conflito.
Uhum. Exatamente. Em qualquer outro não. Neste em Taiwan em particular.
Uhum. Luís Ma, espera-se agora que Pequim de alguma forma responda? Vai haver um silêncio? Vai haver algum sinal? O que é que se pode tentar adivinhar dos próximos passos?
Eu julgo que nós já temos assistido nos últimos dias a reação de Pequim, não? Pequim a criticar estes comentários ou estas declarações de Biden, e julgo que ficaremos por aí. Em termos de resposta da diplomacia chinesa, mas iremos provavelmente continuar a assistir, como temos vindo a assistir nos últimos tempos, à presença de caças chineses ou de baixos chineses em território de Taiwan. Estados Unidos têm vindo, de facto já se confirmou, tem vindo a aumentar a sua presença militar em Taiwan, no treino de tropas de Taiwan. E também temos que ter a noção que esta ambiguidade estratégica passou sempre da relação dos Estados Unidos com Taiwan. Os Estados Unidos nunca deixou de demonstrar que estaria pronto, a defender, ou pelo menos ser uma barreira contra a China. Lembro que no passado, em 96, foi durante até a presidência Clinton, houve uma situação também muito de crise no Estreito de Taiwan, e os Estados Unidos enviaram barcos para o Estreito, no fundo para demonstrar que os Estados Unidos estariam ali para proteger Taiwan. Portanto, julgo que isso iremos continuar a assistir, toda esta tensão em torno de Taiwan nos próximos tempos, até porque faz parte da própria... do objetivo, pelo menos, desta liderança de Xi Jinping, e diremos também do Partido Comunista Chinês, a reunificação com Taipei. Não sei se a China terá alguma vez capacidade nas próximas décadas de realmente realizar essa reunificação do país. Se formos ver até 2049, a China quer, no fundo, quer reafirmar a sua ascensão enquanto grande potência, e parte dessa vontade de ascensão é a reunificação com Taiwan, mas julgo que com Washington a demonstrar essa vontade de impedir qualquer reunificação à força com Taiwan, julgo que Kim terá que repensar muito bem qual é que será a sua estratégia no sentido de trazer Taiwan para junto de si.
Uhum. Diana Salar, há pouco já disse que estamos aqui a assistir, no fundo, a uma corrida de alguma forma, pela liderança geoestratégica em termos globais. Há aqui a tal mudança de liderança, como diz. A China, nas últimas duas décadas, assumiu-se como uma grande potência económica, pelo menos em termos de crescimento. Ainda está atrás dos Estados Unidos, mas será por poucos anos. Em termos militares, a China terá o mesmo tipo de ambição, isto é, vai acompanhando também, em termos de poderio militar, pelo menos de ameaça militar, aquilo que está a tornar-se em termos económicos?
Bom, eu não sei muito bem se a China consegue acompanhar da maneira que gostaria o crescimento militar, enfim, de forma a criar uma ameaça relativamente aos Estados Unidos ou aos Estados vizinhos, com certeza que queria, mas em relação aos Estados Unidos. Agora, uma coisa é certa, há um crescimento de assertividade na China, especialmente relativamente ao Mar do Sul da China, ao Mar do Leste da China, e há simultaneamente da parte dos Estados Unidos uma grande vontade de se afirmar como uma potência do Pacífico, de se reafirmar. Isto não é novo, evidentemente, mas há uma grande vontade de se reafirmar como potência do Pacífico. Os Estados Unidos tudo têm feito para que isso aconteça, nomeadamente através do seu conjunto de alianças bilaterais. O presidente Biden está numa visita de 4 dias à Ásia para fazer isso mesmo, através de mecanismos multilaterais como o COD, que os analistas dizem que ainda é muito incipiente para poder verdadeiramente fazer face à China, mas, por exemplo, o AUKUS, que é um grande passo em frente, em que os Estados Unidos vão fornecer à Austrália submarinos nucleares com a tecnologia, enfim, com a tecnologia de ponta, que significa uma transmissão de tecnologia, que era algo que não acontecia há muitos anos. E agora, nesta nova visita, sai o Indo-Pacific Economic Framework, que é um tratado, enfim, de relações económicas entre 12 Estados da Ásia-Pacífico e os Estados Unidos, que juntos representam 40% da economia mundial. Ou seja, desde 2017, portanto, desde a administração Trump, o que vem ser reforçado pela administração Biden, há uma tentativa muito evidente da reafirmação dos Estados Unidos como potência pacífica e de uma tentativa de contenção da China, não só através dos Estados Unidos, mas através de um conjunto de aliados determinados, sendo que talvez o Japão, a Austrália e a Coreia do Sul sejam os mais determinados de todos, mas há efetivamente uma tentativa de conter a China nas mais diversas situações, tentando que a China não se transforme na tal grande potência militar capaz de vir a ameaçar os Estados Unidos, num ponto de vista mais geral, mas principalmente para dissuadir a China de constituir uma ameaça grave aos seus vizinhos.
Luís Ma, este crescimento da China é inevitável de alguma maneira, porque um país daquele tamanho, enfim, e com as taxas de crescimento que tem registado, naturalmente vai assumir uma liderança geoestratégica do planeta de alguma maneira? Podemos pensar assim?
Eu não, queria só pegar aqui é algo que a cadena disse. O que nós assistimos claramente com esta administração Biden é um reforço das relações militares ou de uma estratégia militar nos Estados Unidos nesta região da Ásia-Pacífico, quer através do AUKUS, do Quad, de reforço das relações com a Coreia do Sul e com o Japão, que são os seus principais aliados militares na Ásia Oriental. Assistimos a isso claramente. O que tem faltado é o tal músculo comercial e económico que também reforça essa presença norte-americana na Ásia, que tem vindo a perder nos últimos tempos precisamente para a China. A China hoje em dia é, no fundo, o centro económico na região. É o principal parceiro económico do Japão, da Coreia, Taiwan, da ASEAN, dos países do Sudeste Asiático. E é nesta dimensão que nós, que olhamos um pouco para esta região, vemos que os Estados Unidos têm estado muito enfraquecido e muito pouco presente. Esta nova iniciativa, o quadro económico do Indo-Pacífico, não é um acordo comercial. É basicamente um acordo de colaboração, de cooperação em termos de regulação, de economia digital, das cadeias de produção, de sistemas alimentares. E não é provavelmente uma coisa muito difícil para esses países juntarem neste quadro económico, porque não exige muito deles, é um quadro de negociação, de colaboração. Mas, de facto, o que eles querem é um acordo comercial que permita maior comércio com os Estados Unidos, que ligue mais esses países aos Estados Unidos economicamente. Porquê? Porque eles estão a ficar cada vez mais dependentes do mercado chinês. E daí, agora responder à pergunta. A minha leitura é que a China claramente quer ser o centro no continente asiático. A nível global, não sei dizer. A única coisa que eu posso talvez dizer é que Não quer é que haja o for, que o global depois venha a afetar essa força que quer ser central na Ásia. Talvez por aí. Mas não me parece, eu não consigo ver ainda aí a China ter uma ambição global. Nem historicamente também temos que pensar nisso. Portanto, claramente quer ser o centro na Ásia. Isso não tenho
E de
dúvidas.
alguma
A
forma
nível
já é,
global.
claro.
Sim, de certa forma já é, e é sempre pela via económica e comercial que é o que falta, tem vindo a faltar aos Estados Unidos nos últimos tempos.
Claro. Diana Salari, para terminar este explicador, também este ponto, de facto, da dependência que os Estados vão criando uns com os outros, começando pela economia e que estamos a ver no caso da energia, por exemplo, com a Rússia, as dores de cabeça que depois dão quando, de alguma forma, muda o contexto. Há também aqui um cuidado dos Estados Unidos com esses parceiros asiáticos de colocar diferentes ovos em diferentes cestos.
Eu acho que os Estados Unidos escolheram os parceiros democráticos, quer dizer, para já escolheram as alianças que sempre tiveram, quer dizer, o Japão era uma aliança óbvia, a Coreia do Sul era uma aliança óbvia, e portanto a mim parece-me que a Austrália era uma aliança óbvia, portanto eu penso que os Estados Unidos, enfim, tinham já relações profundas ao longo da história com determinados países. E o que fizeram, acima de tudo, foi reforçar essas alianças, aliás, através de instrumentos que já existiam, por exemplo, o Quad, foi criado em 2004 para ajudar as vítimas do tsunami de 2004 naquela região. Portanto, no fundo, vai recorrer àquilo que já existia. Depois, digamos, num segundo plano, não menos importante, mas se calhar menos profundo, vai tentar captar aliados que não são tradicionalmente da esfera de influência norte-americana naquela região, mas que têm potencial para ser por dois motivos. O primeiro é porque são democracias, mesmo que se diga que são democracias incompletas, que é um tipo de democracia diferente, etc., são democracias, e isto para a administração Biden tem uma importância muito, muito grande. E em segundo lugar, porque são estados que verdadeiramente temem uma ascensão chinesa e um domínio regional da China. E estamos a falar de países como a Índia. Que a Índia teve sempre muitas reticências em criar alianças com os Estados Unidos e desta vez parece que tem muito menos, países como o Vietnã, que não é tão importante, ou como a Nova Zelândia, que também não é tão importante, mas que começam verdadeiramente a tentar, por razões óbvias de segurança regional e de independência, encontrar nos Estados Unidos uma espécie de aliado que lhes permita ter uma política externa mais livre e menos dependente da
Da
China.
China, claro.
Em relação a
E para
dependências
terminar, por favor, Diana.
económicas, termino já. Em relação a dependências económicas, como nós vimos, as dependências económicas não asseguram segurança a ninguém. Como nos mostrou a guerra da Ucrânia, muito pelo contrário. E a China usa muita arma económica também para castigar os países que não fazem aquilo que a China gosta que os países façam. E, portanto, é natural que estes Estados estejam à procura de outros parceiros económicos que lhes possam dar mais liberdade.
Muito bem, estivemos aqui a olhar para o desenho que se vai fazendo do mapa geoestratégico, neste caso as relações entre os Estados Unidos e a China. Fizemos-o com Luís Mai e Diana Solar, a quem agradecemos a presença neste explicador. Bom dia para ambos.
Bom dia.
Bom dia.
Rádio